Glória a Deus. Graça e paz, irmãos.
Amém.
Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Louvado seja o Senhor por essa manhã, onde estamos na presença de Deus. Nós temos visto algumas mensagens, desde a mensagem 14, falando da salvação de Deus, e também da salvação orgânica. Sabe o que é salvação orgânica? Salvação orgânica é porque é algo que é realizado pela vida de Deus.
Amém.
Sem esforço do homem. Apenas Deus precisa atrair o homem, atrair a disposição do homem, e a vida realiza tudo por si mesmo.
Amém.
Salvação orgânica é quando você toma um cafezinho da manhã e o seu organismo se empenha de realizar tudo que é necessário para que você tenha uma boa saúde, o coração tem a função de bombear o sangue, aquilo que não presta vai para o lugar escuso. Você se esforça para fazer alguma coisa do café da manhã que você fez? Então, para você ter uma ideia, o que é a salvação orgânica? Então, desde a mensagem 14, hoje nós vamos ver a mensagem 17, que fala da a conformação e a glorificação. Louvado seja o Senhor. Romanos 8:29, ali fala que o Senhor, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Filipenses 3:10 fala que também a questão de sermos conformados com a morte do Senhor. Então, nós precisamos saber o que é ser conformados com o Senhor. Esses versículos significam ter a forma ou natureza semelhante, ou até mesmo ser parecido. Amém? É isso que é ser conformado. Mas qual é a diferença de ser transformado, que o Paulo abordou a semana passada, e de ser transformado e de ser conformado? Transformado é o processo no qual Deus trabalha em nós. Conformação é a obra realizada, a obra consumada. Por exemplo, Romanos 12:2 fala que a nossa mente precisa ser renovada com o objetivo de sermos transformados. Senhor Jesus, então, à medida que vamos sendo transformados, colocando a mente no Espírito, a vida de Deus que nós recebemos vai crescendo gradualmente em nós. Dia a dia, ela vai crescendo em nós. Então, uma vez que Deus quer nos conformar à imagem do seu Filho, quando essa transformação estiver realizada completamente a imagem de Cristo, o que que é isso? Conformação. É a transformação completa, nós podemos chamar de conformação. Louvado seja o Senhor. Uma obra concluída por Deus em nós. Louvado seja o Senhor. Vou dar o exemplo da forma de bolo, para os irmãos entenderem a questão de conformação. Você pega a massa, com seus ingredientes, prepara tudo ali, a massa vai para a forma, e a massa toma o formato da forma. E percebe que quando você... A forma, quando você tira a massa da forma, a massa toma a forma interior da forma? por fora, se a forma tiver alça, tal, ela não pega essa forma. É a forma interior.
Amém?
Amém? É por isso que nós precisamos ser conformados à imagem do Filho de Deus.
Amém.
Ó, Senhor, imagem é interior. Semelhança é exterior. Louvado seja o Senhor. Então, se nós permitirmos o trabalhar do Senhor plenamente em nós, seremos semelhantes a Ele a esse ponto. Assim como a massa toma a forma da forma, do formato da forma. Ó Senhor Jesus! Temos exemplo também do protótipo. Quando um fabricante quer lançar um novo produto no mercado, o que eles fazem? Pega um protótipo. Esse protótipo, de acordo com o projeto, especificações, engenheiros, design, envolve vários especialistas. Então, de acordo com o projeto, especificações, esse protótipo, ele passa por testes. E uma vez aprovado, esse protótipo, ele é lançado em escala industrial, uma grande escala, no mercado. Amém?
Amém?
Isso mostra que Cristo, como Filho unigênito, ele era o Filho unigênito, deixou a glória, veio à terra, passou por testes. Cristo é o nosso protótipo.
Amém.
Um homem perfeito. Senhor Jesus.
Amém.
Um homem que expressa plenamente Deus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui para não me perder, irmãos. Sem pecado. Amém? Esse é o nosso protótipo. De acordo com o projeto de Deus, ou seja, de acordo com o plano de Deus, Cristo, como nosso protótipo, foi aprovado. Em Romanos capítulo 8, verso 29, ali nós podemos ver a forma, a imagem do Filho de Deus. Precisamos ser conformados. Mas ali também vemos um protótipo aprovado por Deus, com muitos filhos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Um dia, lá na frente, de acordo com o plano de Deus, hoje Deus está trabalhando em nós, mas um dia Deus vai ter bilhões e bilhões de homens criados à sua imagem e semelhança, porém regenerado com a vida de Deus, que tem a vida de Deus, como um filho legítimo de Deus. Senhor Jesus, e conformados a Ele em vida, natureza e com a expressão de Deus.
Amém.
Deus quer nos levar a esse ponto. É por isso que hoje estamos vivendo a vida da igreja, para ser conformados com o Senhor em vida,
amém,
natureza e expressão.
Amém.
Isso vai acontecer um dia. Bilhões e bilhões de homens que foram regenerados com a vida de Deus.
Amém.
Essa será a consumação do plano eterno de Deus.
Amém.
Nós fazemos parte de um plano, de um projeto aprovado por Deus, porque Cristo morreu e ressuscitou. Este plano não falha. É por isso que nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Só isso. Nos voltar a Ele. E deixa a vida te levar. Não tenha medo de ser feliz. Esse é um projeto perfeito. Louvado seja o Senhor. É pena que muitos cristãos têm isso como uma mera doutrina. Senhor Jesus, muitos deles não têm nem mesmo a consciência de que necessitam crescer, amadurecer, ser santificados pela transformação que o Paulo falou a semana passada, transformação diária e ser conformados. Esse é o plano de Deus na vida dos filhos de Deus, mas muitos não têm nem mesmo essa consciência. Eles apenas estão esperando o Senhor voltar, estão satisfeitos com o perdão dos pecados e de que um dia vai para o céu. Não é isso, irmãos. Não é isso. A vida da igreja é o ambiente para crescermos, ser colocados numa forma perfeita, que é a forma de Cristo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo, ele vem. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida. O Espírito Santo tem uma função, é dar vida. E o operar do Espírito Santo em nós é para que possamos crescer. A vida de Deus que recebemos precisa crescer em nós. À medida que nos voltamos ao Senhor, o Espírito Santo vem permear o nosso ser. E nós vamos crescendo a ponto de termos uma natureza mudada. Uma natureza caída para uma natureza divina.
Amém.
Senhor Jesus, vamos ver Efésios 4:15, ali mostra a maneira de crescer. Aqui fala, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo.
É em Cristo que nós precisamos crescer.
Amém.
Ele é a cabeça do corpo. É Ele que conduz, é Ele que pensa, é Ele que dá ordem.
Amém.
E é nele que nós podemos crescer em tudo.
Amém.
Não falta nada. Senhor Jesus.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Charles Spurgeon, Paulo falou a semana passada, ele fez uma das seguintes considerações. Ele fala aqui, acaso deveríamos ficar contentes por estar como a folha verde em um milharal? Quando poderíamos avançar? A irmã compartilhou, precisamos avançar para a espiga e por fim ao grão maduro? Senhor Jesus. Então, irmãos, isso mostra que não podemos estar apenas satisfeitos em ter crido, recebido o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não se dê por satisfeito em ser salvo apenas em seu espírito e achar que você está seguro. Ó Senhor Jesus. Mas precisamos conhecer em nossa experiência mais da plenitude do Senhor.
Amém.
Precisamos crescer e amadurecer em graça.
Amém.
Senhor Jesus, e como isso acontece? Ó Senhor Jesus, uma das maneiras que acontece está em Salmo 145:18. Perto está o Senhor de todos os que me invocam.
Amém.
Tem mensagens que têm sido falada. Precisamos estar perto do Senhor. Tem várias maneiras de estar perto do Senhor, irmãos. Você pode estar perto do Senhor como Maria que se derrama aos teus pés. Precisamos nos derramar aos pés do Senhor. Mas você também pode ser como o apóstolo João, que reclinava sua cabeça sobre o peito de amor do Senhor. O que mostra isso? Nós precisamos estar sempre em comunhão com o Senhor. Se estivermos sempre em comunhão com o Senhor, isso vai criar intimidade com o Senhor. Quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, melhor. É nele que está a vida que nos faz crescer e amadurecer. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor de todas as maneiras. Não só de todas as maneiras, mas também em todos os assuntos. Existe algum assunto na sua vida que você deixa o Senhor de fora? Não podemos deixar o Senhor de fora de nenhum assunto do qual faz parte de nossas vidas. Isso é ter comunhão, ser íntimo de nosso Senhor. Senhor Jesus, se fizermos isso, irmãos, isso vai contribuir para a nossa conformação e nossa glorificação. Se fizermos isso, vamos contribuir para o nosso bem, contribuir para nós mesmos, estar na presença de Deus. Estamos iniciando o ano de 2026. Estamos ouvindo essas palavras porque Deus quer encorajar cada um de nós. No decorrer da nossa vida cristã, muitas vezes ficamos desanimados, muitas vezes nos achamos fracos espiritualmente, porque nos baseamos num cristão maduro, crescido, avançado, fala, eu não tenho jeito. Nos sentimos com pouca fé, meu amor é frágil. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está falando essa palavra nessa manhã para cada um de nós, nessa trajetória do ano de 2026, não desista. Amém. O plano do qual eu e você fazemos parte, do qual todos os filhos de Deus fazem parte, é perfeito, não falha, funciona 100%. Não desista, aconteça o que acontecer. Senhor Jesus, prossiga!
Amém.
Prossiga!
Amém.
Precisamos prosseguir.
Amém.
Oh, Senhor, vamos honrar o preço que o Senhor pagou na cruz por nós, desenvolvendo a nossa salvação. Senhor Jesus, muitos desistiram nesse caminhar da vida cristã, infelizmente, deixaram uma forma perfeita, aprovada por Deus, testada, trocaram por uma forma estragada, defeituosa, que está em Romanos 12, 2, reprovada por Deus. Romanos 12, 2, o que diz? E não vos conformeis com este século, essa forma não presta. Muitos filhos de Deus deixaram essa trajetória maravilhosa do projeto de Deus, trocando por uma forma estragada,
que não lhes faz bem. Senhor Jesus, se você está se considerando fraco, frágil, então eu quero compartilhar algumas coisas aqui com os irmãos. Eu vou ler. Antes eu quero ler 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Senhor Jesus. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Promessas, promessas de Deus, irmãos. Tome posse das promessas de Deus. Então, em algumas coisas você é exatamente igual ao cristão mais forte e crescido e maduro. Amém? De acordo com essas promessas de Deus, com o plano de Deus. Então, eu vou ler. E eu gostaria que cada porção que eu ler aqui, que os irmãos dissessem amém para a glória de Deus. Ainda que você se considere criança em Cristo, ainda que faça xixi no tapete da sala com visitas, se você crê em Jesus, você é um filho legítimo de Deus, e o Pai Celestial cuida de você, assim como cuida de um cristão crescido. Você está justificado em Cristo, e sua justificação não depende de seus méritos e obras. Se sua fé é pequena, ela o tornou um santo de Deus, assim como os demais.
Amém.
Assim como o cristão crescido, maduro e avançado, assim como ele, você tem direito às coisas preciosas da nova aliança.
Amém.
A sua fé, por menor que seja, não é a medida, e sim a evidência de sua herança em Deus.
Amém.
A estrela que menos brilha também está em órbita no céu.
Amém.
O raio mais fraco de luz, sabe quando o raio dá uma triscadinha no céu? Também possui afinidade com o sol. Cristo é o sol da justiça. Você é querido do Pai Celestial como os demais que são nobres da família de Deus.
Amém.
Jesus demonstra ternura abundante por você.
Amém.
Jesus te ama eternamente.
Amém.
Senhor Jesus. Vamos ler Isaías 42, verso 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Talvez, se caísse em algumas mãos não muito boas, essas mãos esmagaria a cana quebrada. A cana já está quebrada. Esmagaria e jogaria fora. Senhor Jesus, mas nosso Senhor prometeu que nunca esmagará a cana quebrada. Ainda que você se sinta como a cana quebrada, Jesus jamais esmagará a cana quebrada e apagará a torcida que fumega. Sabe o que é a torcida que fumega? Já viu a lamparina? Quando falta óleo, que é representado pelo Espírito, o pavio começa a fumegar, sair fuligem, sabe aquela coisa preta? O Senhor Jesus jamais apagará a torcida que fumega. Se você se sente tão fraquinho, Jesus tem o poder de chegar na torcida que fumega e Aleluia! Esse é o plano de Deus para nossas vidas. Não desista. Senhor Jesus, em vez de ficar abatido, de acordo com a promessa de Deus, sinta-se triunfante em Cristo. Ele já promulgou o seu direito. Em Cristo Jesus, você é herdeiro de todas as coisas. Senhor Jesus. 2 Coríntios 3:18. Nós estamos falando da glória, né? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, ou como pelo Espírito do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. A nossa glorificação tem tudo a ver com o nosso coração. Esse rosto desvendado aí, irmãos, tem a ver com o nosso coração. Amém? Senhor Jesus, eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 12 ao 16. Amém. Senhor Jesus. Amém. Lá está. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Rosto desvendado. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Tem a ver com esse véu que está posto no nosso coração. Amém? 16. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando Moisés tinha comunhão com Deus no monte, ouvindo falar de Deus, tete a tete. Quando ele saía do monte, seu rosto brilhava. Isso é glória. Quando estamos na presença de Deus, perto do Senhor, próximos do Senhor, a glória é vertida, luz, luz. Não tem como você chegar perto do sol e não receber o reflexo do sol, os raios solares em nossas vidas, vem quando estamos na presença do Senhor, Senhor Jesus. Então o rosto de Moisés brilhava, e de acordo com Êxodo, capítulo 34, verso 30, os filhos de Israel, quando via aquele rosto brilhando, eles temiam chegar perto de Moisés, porque nos filhos de Israel havia véu, mostrando que o coração deles estava longe de Deus. Mas toda vez que algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Da onde? Do coração. Por isso que Paulo, apóstolo Paulo, fala que reflete como espelho, como por espelho. Ele deu um exemplo, mostrando que o nosso coração tem condições. Se há véu no nosso coração, ou seja, se há outras coisas, se há alguma barreira no nosso coração, isso repele a luz. Não conseguimos refletir a luz de Deus. E o próprio coração nosso, como um espelho, vai refletir aquilo que ele está ligado. Mas quando o véu lhe é retirado, quando o rosto é desvendado, quando retiramos essas coisas do nosso coração, essas brechas que o irmão falou ontem, o irmão Beto falou ontem, perdão, arrependimento, tudo isso faz você se aproximar tanto do seu irmão como de Deus. Quando essas coisas são retiradas, aí o seu coração se volta ao Senhor. O que, que é conversão, irmãos? Eu me converti na década de 80, houve uma mudança. Quem tirou carta sabe o que é conversão? Isso é conversão. Não é só se converter lá na década de 80. Nosso coração precisa se converter todos os dias ao Senhor. Converter-se o coração é se voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, quando nos voltamos ao Senhor, quando as barreiras são retiradas, quando as coisas que não agradam ao Senhor são eliminadas, nós contemplamos a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. Glorificação. 1 Coríntios 2:8 diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor, Senhor da glória. Amém? Jesus Cristo é o Senhor da glória. Lucas 24:26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? Ao protótipo aprovado por Deus. Amém? Então esse versículo mostra que Cristo foi glorificado em sua ressurreição e ascensão. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você creu em Jesus, Ele como Espírito que dá vida entrou no seu espírito. E a partir daí, nós temos Cristo em nós. Cristo é a nossa esperança da glória. Senhor Jesus, Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deus não somente, Senhor, não somente está em nós como a esperança da glória, mas Ele também está nos conduzindo à glória. Amém. Senhor Jesus, o apóstolo João disse, 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, na vinda do Senhor, assim como Ele teve um corpo ressurreto, glorificado em sua humanidade, nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Irmãos, contemple isso, pelo amor de Deus. Nós precisamos contemplar a volta do Senhor. Será o maior espetáculo da terra, nunca visto por um homem nenhum na terra. Precisamos meditar nisso. Quando você medita na volta do Senhor, isso te dá ânimo, te encoraja. Pare de dar lugar de coisas negativas na sua mente.
Seja como Enoque, andando na terra com os olhos dos céus.
Amém.
Meditando, pensando nas coisas lá do alto. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Romanos 8:23 fala da redenção do nosso corpo. Paulo compartilhou a semana passada. É o último estágio. Hoje, Deus, por meio do Espírito, está realizando a transformação da nossa alma. Mas, na volta do Senhor, haverá outra transformação, que é a transfiguração do nosso corpo. Deus vai fazer do nosso corpo, na sua vinda, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível.
Amém.
E um corpo mortal para um corpo imortal. De um corpo mortal para um corpo imortal. Eu falo assim porque isso é muito forte. Isso vai ser muito forte em nossas vidas. Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses 1:10. 2 Tessalonicenses. É tremendo esse versículo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Os apóstolos falando, né? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele virá dos céus com poder e muita glória. Com poder e grande glória. Mas ali fala que quando Ele vier, Ele será glorificado nos seus santos. Deus é onipresente mesmo. Ele está no céu, nos céus está em nós. Será glorificado em nós. Sabe Coríntios, 2 Coríntios 3:18? Onde você contempla o Senhor, ali fala de glória em glória. É de glória em glória. Eu contemplo o Senhor no meu dia a dia. Reflete a luz de Deus na minha vida, no meu coração, de glória em glória. E quando Jesus voltar, essa glória será manifestada nos seus santos.
Amém?
Amém? Louvado seja o Senhor. Já imaginou? A igreja de Deus em toda a terra, no mundo inteiro, os membros do corpo de Cristo sendo manifestada a glória de Deus. Isso será maravilhoso. Senhor Jesus, por isso ser glorificado é ser igual a Deus em vida e natureza. Precisamos anelar por isso em nosso viver.
Amém?
Quando o nosso corpo ser glorificado naquele dia, será cumprida a palavra, tragada foi a morte pela vida. Então eu disse que é ser transformado, que é um processo, conformação é a obra consumada, e glorificação, o que é? Senhor Jesus, glorificação é a consumação do processo da salvação orgânica, operada pelo Espírito Santo em nós. Repete comigo. A glorificação, é a consumação,
do processo
da salvação orgânica,
operada pelo Espírito Santo,
em nós.
Jesus é o nosso Senhor.
Espero que hoje não corte o hino. Acho que eu terminei dentro do tempo. Fiz de tudo por isso, eu tenho dificuldade. Eu consagrei esse hino ao Senhor e eu gostaria que ele não fosse cortado. Amém. Jesus é o nosso Senhor.
Sofrer, encontrar.